Convido os senhores vereadores para tomarem assento em seus lugares. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a quarta sessão ordinária da sessão legislativa de 2026. Designo o vereador Ademir Costa para fazer a leitura do versículo da Bíblia.
O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora para sempre. Salmo 121:8.
Designo o secretário da mesa para fazer a chamada.
Boa noite a todos. Vereador Ademir Costa. Vereador Celso Feu Correia. Presente. Vereador Celso Guzzo. Vereadora Cláudia Bernadette. Vereador Heraldo Polese. Vereador Marcelo Campostrini, presente. Vereador Mário Reale.
Presente.
Vereador Matheus Fávaro. Vereador Valdemar de Barros. Senhor presidente, encontram-se todos os vereadores presentes.
Passamos à tribuna livre. De acordo com o regimento interno dessa casa, o orador terá o prazo de 15 minutos para se manifestar. Com a palavra, o senhor Marcos Antônio do Nascimento, presidente do IPJOM, que irá se pronunciar sobre o relatório atual de 2025, exposição e alcance dos objetivos da gestão.
Senhor presidente dessa casa, co-vereador Mário Reale, vice-presidente Matheus Fávaro Pereira, secretário Marcelo Campostrini, senhores vereadores, servidores dessa casa, os que estão nos assistindo em casa, o nosso muito boa noite a todos. O que nos traz aqui é para falar sobre a política de investimento e é para dar notícia boa, tá? Então, vamos tranquilizar aqui. Nós queremos comunicar a todos vocês com alegria, pares dessa casa, que chegamos ao patamar até 31 de dezembro de 2025 dos valores gerais dos recursos financeiros aplicados pelo IPJOM, a importância de 126.312.030,57 reais, sendo que os rendimentos de janeiro a dezembro de 2025 foram a importância de 14.515.263,04. O relatório atorial, ele chegou essa semana. Tivemos uma reunião ontem com o prefeito, com alguns membros do Conselho Deliberativo, membros do Comitê de Investimento. E aí, o seu Richa, que é o atuário, e o seu Pedro também, fizemos uma reunião via online com eles, e eles detalharam, não vou falar aqui, tá, presidente, as 97 páginas, porque vocês vão mandar me matar, mas vou resumir tudo em duas páginas. É, só para vocês terem ideia, até 31 de dezembro, nós tínhamos ativos 352 funcionários, aposentados 216, pensionista 39. Resumindo, aposentados 36%, ativos, aqueles que estão trabalhando no dia a dia, 58% e pensionista 6%. Diante desse cenário, apresentamos aqui, foi concluído que saímos de um débito atuarial do ano de 2025 na seguinte forma. O nosso débito em 2024 era 108 milhões, o débito. Com uma questão de fazer reforma previdenciária que aconteceu em 2024 e se iniciou em 2025, o nosso déficit coisatorial, ele caiu, fechando o ano agora, para R$ 73.557.887,99. Essa notícia é boa porque nós já chegamos já a 180 milhões de déficit e nós vamos caindo. E hoje o nosso déficit é esse aqui. Só para vocês terem ideia, é bom aqui esclarecer. Em 2023, o que repassou para o Instituto, tocar o Instituto, conforme manda a lei, a despesa administrativa, foi R$ 599.742,95. Em 2024, as despesas, o que foi repassado para o Instituto, R$ 640.930,52. Em 2025, foi passado R$ 691.139,40. A nossa média, nesses três anos, o que repassou para o Instituto, e aí algum vereador perguntar, para que que esse dinheiro? Esse dinheiro ele mantém os 11 funcionários, água, luz, telefone, sistema, tudo que vocês pensam tem que pagar com esse dinheiro. E nós pagamos com esse dinheiro. Esse dinheiro, a cada ano ele vem abaixando e nossa despesa vem subindo. Porque, por exemplo, eu tinha uma Seguratec que era R$ 400. Hoje eu tenho uma Seguratec que é R$ 620, porque eu preciso de câmeras com os redor. E aí você vai subindo. Nós não tínhamos a questão da IL, que é a empresa que dá suporte. Essa despesa que nós não tínhamos hoje é 50 mil no ano. E precisa ter, porque era tudo atrelado à própria prefeitura e não pode. E assim tem outras despesas. Então a gente está fazendo das tripas coração, como dizem os antigos, para poder manter. E aí alguém pode perguntar, mas se faltar? Se faltar, o município ele é obrigado a repor para nós. Mas nós temos que ter a consciência que tem outras despesas, né? Então eu queria falar isso aqui. A evolução patrimonial do Instituto, do RPPS, evoluiu de R$ 104.789.128,15 na avaliação atuarial de dezembro de 2024 para dezembro de 2025 foi R$ 126.849.710,86. Então nós saímos de 2024, de R$ 104.789.128,15 para R$ 126.849.710,86 em dezembro de 2025, apresentando 21% de crescimento. Isso é bom. E depois, fazer a comparação do patrimônio com a previsão matemática, representado pelo índice de cobertura, indica a média de capacidade do plano de benefícios de honrar os compromissos com o grupo segurado. Olha bem, só para vocês entenderem. Dezembro de 2023, a nossa previsão matemática era R$ 209.927.155,59. Os ativos que nós está como garantidos, R$ 87.461.701,98. O índice de cobertura dos aposentados em 2023 era 36,45. Pouco, né? Em dezembro de 2024, a previsão matemática foi R$ 198.006.013,93. E os ativos que nós podemos aí garantir o pagamento dos aposentados, R$ 104.789.128,15, 52,92%. Em dezembro de 2025, a previsão matemática era R$ 208.760.138,16. Os ativos que estão aí próprio garantido, R$ 126.849.710,86. Então, o nosso índice de cobertura para pagar os aposentados, 60,76. Então, nós saímos de 36 para 60. Se nós continuarmos nessa meta, eu creio que daqui a 6 anos a gente consegue zerar. Entendeu? Então, eu queria chegar a esclarecer isso aqui nessa Tribuna Livre, para o pessoal saber como que funciona. Então, essa é a importância dessa avaliação atuarial. Essa avaliação ela é feita por uma empresa que é contratada por nós, que ela faz mensalmente esses dados para nós, porque senão a gente não tem como conseguir. Então, assim, como vocês viram, a cada ano que passa, nós temos menos funcionário e mais despesa de tudo. Porque quando você tem efetivo, o efetivo, ele cobre quem está como aposentado. E quando você não tem o efetivo, você vai só abrindo espaço. Então, por exemplo, hoje em dia, para nós pagar um professor aposentado, nós gastamos, em média, 6 a 8, contribuição de 6 a 8 funcionários na ativa. Então, a coisa não é bonita, não. E aí, tem mudanças que o governo federal fez por conta do Banco Master, que é bom todo mundo saber, nós não estamos envolvidos não, tá, gente? Eu quero esclarecer aqui o seguinte, com as mudanças que o Banco Central fez, o que, que aconteceu? As nossas aplicações, como eu falei aqui inicialmente, deu 14 milhões o ano passado. Mas nós sempre aplicamos, que tem o comitê, nós sempre aplicamos Banest, Caixa, Banco do Brasil, outros bancos agora, né, Matheus? Tem os bancos particulares que a gente pode aplicar, que rende mais do que os bancos oficiais. E agora, com a questão do Master, saiu uma resolução do governo federal, nós não podemos aplicar mais no Banest. Incrível, né? O banco que mais ajuda o município, nós não podemos aplicar lá. Então, assim, o que tem, está lá. Mas, por exemplo, amanhã, depois da manhã nós temos reunião do comitê. Nós temos mais ou menos 1,5 milhão para poder aplicar. Nós só podemos aplicar na Caixa, no Banco do Brasil. E nos bancos, nos outros bancos que são particulares, mas nós lá já atingimos a meta. Não é isso, Matheus? A gente já não pode mais aplicar lá. Então, o que a Secretaria da Previdência está exigindo dos municípios? O Progestão, vou falar rapidinho, o que é o Progestão? O Progestão é o seguinte, ele é um programa de certificação institucional criado pelo Ministério da Previdência para incentivar boas práticas de gestão, governança e transparência nos regimes próprios de Previdência Social. Ele estabelece padrões que ajudam os institutos de previdência a organizarem melhor seus processos administrativos, controle internos e planejamento. A adesão do Progestão significa que o RPPS passa a adotar práticas reconhecidas nacionalmente, voltadas para a segurança, responsabilidade, sustentabilidade do sistema previdenciário. Isto é extremamente importante para o RPPS, administrar recursos que garante o pagamento das aposentadorias, pensões de servidores públicos. Portanto, quanto mais estruturada e transparente for a gestão, maior será a confiança dos servidores, da sociedade e dos órgãos de controle. Além disso, a implantação do Progestão permite aprimorar rotinas, fortalecer mecanismos de controle e melhorar a qualidade das decisões administrativas, sempre com foco na proteção do patrimônio previdenciário. Portanto, a adesão do Progestão não é apenas uma formalidade. Trata-se de um compromisso com boa gestão, com transparência e com o futuro da Previdência dos servidores públicos do município. Então, muitos municípios já aderiram ao Progestão. Aí vocês falam assim, por quanto que João Neiva não aderiu? Gente para trabalhar. Nós não temos gente. Todo mundo que está no Instituto faz, no mínimo, 4 atividades, 4 funções, e que envolve dinheiro. Então, nós agora temos a Elisiara, ela vai coordenar todo esse trabalho com a experiência dela, que ela é efetiva do quadro do próprio Instituto, e com isso a gente vai poder aderir o Progestão, se Deus quiser, daqui a 6 meses. É igualzinho vocês verem assim, que a prefeitura foi certificada disso, daquilo, não sei o quê. O Instituto é a mesma coisa. Nós temos condições hoje de estar certificado no grau, no terceiro grau. E hoje nós não estamos. Nós temos muito mais do que muitos municípios vizinhos nossos. Por exemplo, nós temos município que é o vizinho nosso que não tem um funcionário efetivo no Instituto. Hoje nós temos 5, entendeu? Mais 2 da prefeitura que são efetivos. Então, essa toda estrutura, eles estão exigindo. Para nós, por exemplo, movimentar as contas lá no Banest, nós temos que ter a própria gestão. Então, a gente vai trabalhar nisso. O que está lá, gente, não tem problema. Até 2 anos, não tem problema. Mas não vamos esperar chegar esse momento. Então, nós vamos trabalhar para mudar de gestão o mais breve possível, não só para aplicar no Banest, mas para abrir o leque também para instituições sérias, né? Se possível, dentro da medida do possível, para a gente poder fazer esse coisa trabalho. Então, eu só queria aqui só ressaltar que todo esse trabalho do Instituto, o Matheus sai muito com a gente, que a gente vai muita vitória, e aonde que eu vou falar, a única coisa boa que o Instituto tem é a equipe, o resto é só problema. É só problema quando começa o dia, quando acaba o dia. Mas tem uma coisa boa, que é muito difícil hoje em dia, você ter equipe. Então, assim, nós fizemos uma avaliação, presidente, por conta de que a equipe do Instituto é boa. Pela análise, com todo respeito quem tem menos idade, mas todo mundo do Instituto tem mais de 30, tem mais de 30 anos. Então, todo mundo lá, ninguém fica pensando, coisa, Matheus, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Ele sabe da função dele, ele tem que dar conta do próprio resultado no final do mês. Ele, os outros e eu também sou presidente. Não tem esse negócio, não. Então, isso só está acontecendo, esse débito de 73 milhões, porque o Executivo teve a coragem em 2024 mandar o projeto de lei para cá, em período eleitoral aprovar o projeto de lei, essa casa aprovou o projeto de lei, quem estava aqui sabe, e com isso eu estou chegando aqui. Se não fosse isso, nós estaríamos chegando o nosso débito a 300 milhões. Então tem coisas que amargam, né, que nós aprendemos lá, tem coisa que amarga, mas a gente tem que enfrentar de frente para poder vencer os obstáculos, que lá na frente a gente vai poder respirar melhor. E aí alguém pode perguntar assim, bom, nós tínhamos cento e poucos milhões de devedor, passou não sei para a conta em 73. Esse dinheiro que foi economizado não pode aumentar o salário do próprio servidor? É uma pergunta que nós perguntamos antes, né, Matheus? Esse dinheiro, esse equilíbrio, ele tem que ser por 3 anos, pelo menos. Já continuamos um, falta 2. Tá certo, gente? Queria só ressaltar isso aí, que o sucesso do nosso trabalho é o sucesso do Poder Legislativo, do Poder Executivo e do trabalho de todos. Senão, não acontece.
Marquinhos, você me concede a parte? Só para ressaltar algumas informações aqui que o Marquinhos falou, hoje, para você aplicar, para você fazer parte das comissões, tanto o Conselho Deliberativo como o Comitê de Investimentos, é necessário a gente fazer a certificação. Então, todos os servidores que fazem parte de alguma comissão, eles têm que fazer uma prova, uma certificação voltada a determinado conselho ou comitê. Em relação às aplicações envolvendo o Banco Master, tem uma resolução do Ministério da Previdência e Receita Federal a respeito disso, que ela veio para dar mais segurança em relação às aplicações financeiras. E o que acarretou isso? Os bancos regionais, igual tem um Banestes, que é o banco do nosso estado, mas em outros estados tem também os bancos regionais deles, igual no Rio Grande do Sul, tem o Banrisul, que eles também são afetados com essa nova resolução. E para a gente aplicar o dinheiro do Instituto, o dinheiro dos servidores, vai ser necessário fazer a progestão até determinado nível. Isso daí não abrange só a instituição financeira, mas abrange também os fundos de investimento. Hoje, por causa da resolução, a gente é obrigado a aplicar em fundo de renda fixa. Fundo de renda fixa principalmente atrelado a títulos públicos, títulos da União. Então, é uma medida para garantir mais solidez e segurança aos institutos de previdência. E como o Marquinhos mencionou, tem essa necessidade dos institutos estarem fazendo progestão para garantir uma segurança, confiabilidade de todo o instituto, para que não haja a questão de envolvimento político nas decisões financeiras relacionadas aos investimentos nos institutos de previdência. Hoje, o que acontece no instituto? Tem um comitê de investimento e tem também a consultoria de investimento, que ela faz um relatório e municia a nossa decisão com base no relatório de análise de investimento. Então, se a gente sair fora dessa cartilha que é apresentada tanto pela assessoria quanto o comitê, o gestor pode responder pelos danos causados ali no instituto. Então, é uma forma de dar mais segurança. E eu quero parabenizar, Marquinha, ao instituto, parabenizar também a toda a nossa equipe lá do IPJOM, que trabalha muito, não é fácil, é uma responsabilidade muito grande. A gente tem um Tribunal de Contas que fica em cima, mas também tem o Ministério da Previdência também, que cobra, que fiscaliza. E eu quero também agradecer o prefeito Micula, porque ele tem feito a parte dele, que é fazer os aportes ali do Instituto, que até então, há um tempo atrás, que não eram repassados. Por isso também tem essa defasagem, no Instituto. Então, hoje, as contas, a gente pode ver que estão certas. A gente tem uma excelência ali no Instituto em referente à eficácia e qualidade das contas. A Prefeitura faz o repasse mês a mês do aporte atuarial ali. Então, é tudo fruto de muito trabalho, muita responsabilidade, muita dedicação de todos os funcionários e de todos os responsáveis. Marquinhos, muito obrigado. Quero parabenizar novamente pela gestão.
Só para esclarecer aqui, a questão da certificação, ela não é fácil. Eu não me julgo um cara inteligente, não. Eu sou um cara esforçado. Mas, para passar na certificação, é de 4 em 4 anos. Eu estudei 4 meses para passar na certificação. E eu tenho que ter 2. Tenho que ter como gestor e como membro do próprio comitê. Então, você tem que estudar. Você tem que saber como é você poder estar lá com a qualidade de co-gestor. Senão, você não pode. Isso é muito importante. Senão, vira bagunça, né? Então, eu queria ressaltar isso aí e estou à disposição se alguém quiser fazer alguma pergunta.
Valeu, Marquinhos.
Solicito da secretária que faça o resumo das atas da sessão solene realizada no dia 20/12/2025. E da sessão extraordinária no dia 20/12/2025 e da sessão ordinária realizada no dia 24/2/2026.
Resumo da ata da sessão solene da Câmara Municipal de João Neiva, realizada no dia 20/12/2025. Aos 20 dias do mês de dezembro do ano de 2025, às 10h16, realizou-se a sessão solene da Câmara Municipal de João Neiva, em comemoração aos 120 anos de inauguração da estação ferroviária. O presidente convidou diversas autoridades para comporem a mesa e acolheu os homenageados da sessão. Em seguida, designou o vereador Celso Guzzo para proceder à leitura de um versículo da Bíblia e, após registrar a presença de secretários municipais, autoridades eclesiásticas e representantes de diversos órgãos e entidades do município, convidou a todos para ficarem de pé para a execução do hino nacional. Logo após a execução do hino, o presidente informa que foi indicado, de forma consensual entre os parlamentares, o vereador Matheus Fávaro para se pronunciar em nome desta casa, a quem convida para fazer uso da palavra. Após o pronunciamento do vereador Matheus, o presidente convida os vereadores para proceder à entrega dos títulos aos seus homenageados. Em seguida, o presidente franqueia a palavra ao senhor Adilson Pirola Ramos, que faz um pronunciamento em nome dos homenageados, e também franqueia a palavra às seguintes autoridades: ex-vereadora Maria Francisca dos Santos Soeiro, ex-prefeito do município de Ibiraçu, senhor Antônio Vesco Possato, ex-vereador do município de Biraçu, senhor João Batista Rui, doutor Apolônio Comete, e, por fim, o prefeito municipal, Paulo Sérgio Denardi. Para encerrar a solenidade, o presidente convidou todos para ficarem de pé para a execução do hino do município de João Neiva. Em seguida, o presidente fez um breve discurso, por fim, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão. Resumo da ata da sessão extraordinária da Câmara Municipal de João Neiva, realizada no dia 23/12/2025. Aos 23 dias do mês de dezembro do ano de 2025, às 8 horas e 45 minutos, realizou-se a segunda sessão extraordinária da Câmara Municipal de João Neiva. O presidente abriu a sessão saudando a todos, solicitando da vereadora Cláudia Bernadette para fazer a leitura de um versículo da Bíblia e do secretário da mesa para fazer a chamada, onde se constatou a ausência do vereador Valdemar de Barros. A seguir, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura do ato da presidência 004, que dispõe sobre a convocação da sessão extraordinária e a leitura do expediente. Na ordem do dia foram aprovados os projetos de lei 2128, 2129, 2130, 2131 de 2025. Nas explicações pessoais se manifestaram os vereadores Cláudia Bernadette, Heraldo Polezes, Celso Guzzo, Matheus Fávaro, Celso Feu e Ademir Costa. Após, o presidente se manifestou e, ao final, agradeceu pela presença de todos e deu por encerrada a sessão. Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva, realizada no dia 24/2/2026. Aos 24 dias do mês de fevereiro do ano de 2026, às 18 horas e 14 minutos, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva. O presidente abriu a sessão saudando a todos e solicitando do vereador Valdemar para fazer a leitura de um versículo da Bíblia e do secretário da mesa para fazer a chamada, onde se constatou a ausência da vereadora Cláudia Bernadette. Na tribuna livre, usou a palavra a senhora Andréia de Jesus Mendes Rodrigues. Em seguida, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura do resumo da ata da sessão ordinária realizada no dia 10/2, a qual foi colocada em votação e aprovada à unanimidade, e a leitura do expediente. Como não houve oradores inscritos, passou-se a ordem do dia e foi aprovada à unanimidade a moção 002. Nas explicações pessoais, se manifestaram os vereadores Matheus, Heraldo, Valdemar e Celso Feu. Por fim, o presidente também fez suas considerações finais. Em seguida, agradeceu pela presença de todos e deu por encerrada a sessão.
As atas estão em discussão. As atas estão em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. As atas foram aprovadas. Solicito da secretária que faça a leitura do expediente.
Ofício do gabinete do prefeito número 064, encaminhando o projeto de lei 2138 e solicitando sua análise em caráter de urgência. Ofício do gabinete do prefeito número 078, encaminhando o projeto de lei 2141 e solicitando sua apreciação em caráter de urgência. Ofício do gabinete do prefeito número 068, encaminhando o termo de compromisso do M Cidades 1105-172-57, comunicação ao Poder Legislativo. Considerando a declaração apresentada anexa pela convenente, a mandatária, se responsabilizando pela conservação e manutenção, encaminhamos a comunicação ao respectivo Poder Legislativo, assumido por meio do termo de compromisso, referente à provisão habitacional do município de João Neiva. Ofício IPJON, número 041, encaminhando o relatório de avaliação atuarial relativo ao exercício de 2025, realizado pela empresa ETA. Projetos de lei números 2138, 2139, 2141 de 2026, Projetos de lei Câmara, do número 590 ao número 626 de 2026. Projeto de resolução Câmara, número 002 de 2026. Senhor presidente, é o que consta no expediente.
Passamos ao momento dos oradores. Com a palavra, a vereadora Dete, que terá o prazo de 10 minutos para se pronunciar, conforme disposto no artigo 118 do Regimento Interno.
Boa noite a todos. Hoje a sessão, para mim, é uma sessão com muita emoção, né? É minha primeira sessão do ano de 2026. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, servidores dessa casa e todos que nos acompanham ao vivo, hoje retorno a essa tribuna com um coração cheio de gratidão. Durante um período, precisei me afastar das minhas atividades para cuidar da minha saúde. Algo que, às vezes, a vida nos pede com urgência e humildade. Quero agradecer de forma muito especial à minha família, aos amigos, à equipe que esteve ao meu lado, aos profissionais de saúde que cuidaram de mim e a todas as pessoas que enviaram mensagens, orações e palavras de carinho durante esse período. Esse apoio foi fundamental para a minha recuperação. Também agradeço aos colegas dessa casa pela compreensão e pelo respeito durante a minha ausência. A política precisa, cada vez mais, de humanidade, respeito e empatia. Valores que fazem toda a diferença nos momentos difíceis. Hoje eu retorno renovada, com ainda mais vontade de trabalhar, de ouvir a população e de continuar defendendo os interesses da nossa cidade. A saúde nos lembra que somos humanos, mas também nos fortalece para seguir em frente com mais sensibilidade e responsabilidade. Reafirmo aqui meu compromisso de continuar lutando por políticas públicas que melhorem a vida das pessoas, sempre com transparência, diálogo e dedicação. Que possamos seguir trabalhando juntos pelo bem da nossa cidade e da nossa gente. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Não poderia também, de deixar de fazer aqui uma fala, uma homenagem, né, ao Dia Internacional das Mulheres, que aconteceu dia 8, no domingo, né? Então, quero deixar minha homenagem a todas as mulheres. Faço uso dessa tribuna para lembrar o Dia Internacional da Mulher, uma data que representa a luta, a força e a coragem de tantas mulheres que ao longo da história batalharam por respeito, igualdade e oportunidades. Quero deixar aqui minha homenagem a todas as mulheres das nossas cidades, mães, trabalhadoras, empreendedoras, jovens, idosas, que diariamente demonstram dedicação, amor e determinação na construção de uma sociedade melhor. Que essa data não seja apenas um momento de celebração, mas também de reflexão sobre a importância de continuarmos promovendo respeito, valorização e mais oportunidades para todas as mulheres. Parabéns a todas as mulheres pelo seu dia. Muito obrigada.
Passamos à ordem do dia. Foram protocolados nessa casa, com pedido de urgência, dois projetos de lei: 2138 de 2026 e 2141 de 2026. Primeiramente, iremos apreciar a urgência do projeto de lei 2138 de 2026, que dispõe sobre autorização de pagamento retroativo de vantagens funcionais suspensas no período da pandemia da Covid-19, nos termos da Lei Complementar Federal 226, de 12 de janeiro de 2026, e da outras providências. O pedido de urgência está em discussão.
Senhor presidente.
Vereador Valdemar.
Senhor presidente, senhores vereadores, componentes da mesa, povo presente, senhores e as pessoas que estão em casa nos assistindo. Eu queria, nesse momento, senhor presidente, pedir a Vossa Excelência que, no artigo 1º a nossa secretária Elisângela poderia fazer a leitura para a gente, por gentileza.
Concedido o pedido, vereador.
Projeto de lei 2138, artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder o pagamento retroativo de vantagens funcionais legalmente previstas no regimento jurídico dos servidores públicos municipais, cuja concessão tenha sido suspensa no período compreendido entre 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, em razão das vedações impostas pela Lei Complementar Federal 173, de 27 de maio de 2020, em seu artigo 8º-A da referida lei, permitida pela Lei Complementar Federal 226, de 12 de janeiro de 2026.
Eu só quero complementar com o artigo 2º, que eu peguei um óculos emprestado aqui do nosso colega vereador Celso. O artigo 2º, pelo fim dessa lei, consideram-se as vantagens funcionais possíveis o pagamento retroativo àqueles previstos na legislação municipal vigente à época, sendo a, primeiro, adicional por tempo de serviço de quinquênio. Segundo, licença-prêmio convertida e pecúnia. Então, eu quero, neste momento, aproveitar e parabenizar o prefeito municipal por esse projeto, porque as pessoas dessa lei aqui, que está no artigo 1º, de... dezembro de 31 de dezembro de 2020, no artigo que referente essas considerações que eu vou fazer. Então, eu acho que é importante parabenizar o prefeito municipal por colocar esse projeto no regime de urgência. Eu bati na tecla, todo mundo sabe, os colegas vereadores, as pessoas que estão em casa, que eu sempre fui contra regime de urgência nos projetos que não são significantes nessa gestão do projeto ficar parado. Talvez você vote o regime de urgência, aí o projeto fica parado aí 30, 60 dias na casa e não vai beneficiar. Mas hoje eu sou diferente. Hoje eu peço aos colegas vereadores que votem esse projeto de lei, que é importante aproveitar essa lei federal e o prefeito municipal conceder esse auxílio às pessoas que estão esperando esse tempo aí para poder receber. Só fazer esse agradecimento, senhor presidente, e agradecer a todos os colegas vereadores.
O pedido de urgência está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. O pedido de urgência foi aprovado. O projeto está em discussão. Vereador Marcelo.
Boa noite. Obrigado, presidente. Boa noite, nobres vereadores, servidores dessa casa, público presente, Marquinho, diretor de Pijon, público que nos assiste. O vereador Valdemar falou com muita propriedade aí, parabenizar o prefeito municipal por essa lei, que ela dá o direito real do servidor, que foi perdido, né? Pela Lei Complementar Federal. E dizer que a gente fica numa posição de tranquilidade quando o projeto de lei ele cita aqui que ele vai ser pago diante dos condicionantes. E os três principais condicionantes são a existência de disponibilidade orçamentária, a observância dos limites da lei de responsabilidade fiscal e a preservação do interesse público e da sustentabilidade fiscal do município, né? Isso dá uma segurança para a gente votar uma lei que não vai botar em risco as finanças do município. E, em contrapartida, ajudar o servidor que teve esse direito cerceado no período da pandemia. Então, mais uma vez, deixo aqui minha posição de aprovação desse projeto e, mais uma vez, parabenizo o prefeito municipal Paulo Sérgio Miculo e toda a sua equipe por esse projeto. Obrigado, boa noite.
Vereadora Adete.
É, complementando, né, a fala do nobre colega vereador Valdemar, do nobre colega Marcelo, que foram, explanaram muito bem esse projeto, né? É um pagamento retroativo, né, de um período aí, como o colega falou, compreendido, ficou suspenso no período da Covid, é importante a gente citar isso, no período de 28 de maio de 2021 a 31 de dezembro de 2020 a 31 de dezembro de 2021. E eu acho também muito importante a gente, né, enquanto legislativo, acompanhar, porque eu entendo que se um projeto desse chega aqui em caráter de urgência, para pagar esses retroativos, que é adicional, adicional para o tempo de serviço, quinquênio, né, licença, prêmio, eu acredito que o executivo também já está com planejamento de conseguir pagar, né, o mais rápido possível aos servidores públicos, né? Da gente poder acompanhar da mesma urgência que chegou esse projeto aqui, dentro de tudo que o nobre colega Marcelo falou, né, da responsabilidade fiscal, a gente acompanhar também a urgência de o pagamento dos servidores públicos, né, esse retroativo.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O projeto de lei 2138 de 2026 foi aprovado. Neste momento, iremos apreciar a urgência do projeto de lei 2141 de 2026, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente. O pedido de urgência está em discussão. O pedido de urgência está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O pedido de urgência foi aprovado. O projeto está em discussão. Vereadora Adete.
Esse projeto também chegou em caráter de urgência, né? E a primeira pergunta que a gente faz, o porquê da urgência? E fazendo a avaliação junto com os nobres jurídicos aqui dessa Casa de Leis, realmente esse projeto ele justifica, né, a urgência. Só para fazer uma explicação rapidamente, né, essa abertura desse crédito adicional está no valor de R$ 644 mil. Por que a urgência? O município conseguiu o recurso do PAC para estação de tratamento de acióleo. O convênio ele foi firmado com a União via Caixa. A Caixa deu um prazo para publicar o edital da obra, mas só que não existia dotação no orçamento. Por isso mandaram essa lei abrindo esse crédito especial. E fazendo o desdobramento aqui, 600 mil, são 644 mil, né, da abertura do crédito. 600 mil saneamento básico, 6 mil pagamento de conta para o SAI e 38 mil repasse para a Munes e Confederação Nacional dos municípios. Então, eu com certeza aprovo aqui esse projeto.
Senhor presidente.
Vereador Valdemar.
Eu também, neste momento, avaliando esse projeto, eu sei da certeza que esse projeto merece, sim, a gente votar a urgência dele, que é um que vai construir aquilo que o município espera. Então, eu sou favorável, senhor presidente.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O projeto de lei 2141 de 2026 foi aprovado. Neste momento, iremos apreciar os projetos de lei CMJN 590 a 593 de 2026, de autoria do vereador Celso Feu Correia. Solicito do secretário da mesa que apresente os nomes dos homenageados.
Título de cidadania, Ronaldo Brito e Kleber Mota Falcão. Título de honra ao mérito, Raquel da Vitória Batista e Darcy Luiz Sarmengue.
Os projetos estão em discussão. Os projetos estão em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. Os projetos foram aprovados. Projetos de lei CMJN 601 a 604 de 2026, de autoria do vereador Matheus Favo. Solicito do secretário da mesa que apresente o nome dos homenageados.
Título de cidadania: Carmen Lúcia dos Santos Barros, Indário Esfalcim, Jaime Ribeiro. Título de honra ao mérito: Cláudia Rampinelli Pisa.
Os projetos estão em discussão. Os projetos estão em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. Os projetos foram aprovados. Considerando a proximidade da sessão solene e para que todo o trâmite administrativo para a sua realização transcorra de maneira segura e sem intercorrências, iremos apreciar com um pedido de urgência os demais projetos de lei de honraria que foram protocolados nessa Casa de Leis. O pedido de urgência está em discussão. O pedido de urgência está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. O pedido de urgência foi aprovado. Projeto de lei CMJN 611 de 2026, de autoria do vereador Celso Guzzi, que declara cidadão joneivense o senhor Jefferson Silva Loureiro. Projeto de lei CMJN 612 a 617 de 2026, de autoria da vereadora Cláudia Bernadette. Solicito do secretário da mesa que apresente o nome dos homenageados.
Título de cidadania: Cecília Intringer Rocha, Luzimar Vieira da Rocha, Edson Pereira da Silva Júnior, Sebastião Flávio Xavier de Jesus. Título de honra ao mérito: Juliana Reale Matos e Diego João da Piedade Júnior.
Projeto de lei CMJN 618 a 622 de 2026 e 626 de 2026, da autoria do vereador Heraldo Polese. Solicito do secretário da mesa que apresente o nome dos homenageados.
Título de cidadania: Marcela Paulese Rodrigues, Milena Zucolotto e Maria Emanuela Alves Pedroso. Título de honra ao mérito: Edna Zucolotto Paulese, Luzinete Casotti Batista e Juarez Antônio Paulese.
Projeto de lei CMJN de número 598 a 600 e número 605 e 606 e 608 de 2026, de autoria do vereador Marcelo Campostrini. Solicito do secretário da mesa que apresente o nome dos homenageados.
Título de cidadania: Brenda Oliveira do Carmo, Rafael Melo Starling Tavares, Mirela Pessotti da Vitória, Anderson da Silva Neto. Título de honra ao mérito: Helena Delaia Ramos e Luiz Cláudio Possato Lira.
Projeto de lei CMJN 623 a 625 de 2026, de minha autoria. Solicito do secretário da mesa que apresente o nome dos homenageados.
Título de cidadania: Nicolas Neves Soares, Brian Serra Guzzo e Alberto Trofa Neto Bitt.
Projeto de lei CMJN 609 a 610 de 2026, de autoria do vereador Matheus Favro. Solicito da secretário da mesa que apresente o nome dos homenageados.
Título de cidadania: Hudson Marcos Santos Pimenta e Ronaldo Martins.
Projeto de lei CMJN 594 a 597 de 2026 e 607 de 2026, de autoria do vereador Valdemar de Barros. Solicito o secretário da mesa que apresente o nome dos homenageados.
Título de cidadania: Altaides Guide e Carlos Alberto Loureiro Vieira. Título de honra ao mérito: André Luiz da Silva, Iraci Belo, Gabriel Ezequiel da Ros Santos.
Os projetos estão em discussão. Os projetos estão em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. Os projetos foram aprovados. Encaminho o projeto de lei 2139 de 2026, que dispõe sobre regulamentação do desfile cívico do município de João Neiva às comissões de Justiça e Redação, Educação, Saúde e Assistência. O projeto de resolução CMJN 002 de 2026, de autoria da mesa diretora, que cria e define procedimentos relacionados à contagem do tempo de serviço, aquisição de vantagens funcionais e reflexo financeiro, permanecerá nas comissões. Passamos às explicações pessoais. Vereador Celso Feu.
Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores. Minha fala rápida. Agradecer ao Marcos Nascimento. Marcos, mais uma vez, né, meus parabéns pela explanação, né, que foi feita aqui mais uma vez. Você, assim, uma pessoa que está sempre ativo nas atividades, junto com sua equipe, e sempre teve a preocupação, né, de estar nos informando dados, né, números. Isso aí é muito importante, e fica aqui os meus agradecimentos e parabéns para toda a equipe, você e toda a equipe. Quero aqui agradecer também a vereadora Dete, né, pela fala em relação ao Dia Internacional das Mulheres. E, consequência disso, também quero aqui deixar os agradecimentos à equipe da gerência, né, dos direitos humanos, que fizeram um belíssimo trabalho, mais um, né, que está lá em nome da Magna Mota, mais a Ângela Rude, e com certeza conta com mais funcionários, né, nos trabalhos. Pelas palestras, né, especial que teve aqui com os funcionários da limpeza pública, teve aqui na Câmara também, a gente, né, recebeu o convite, Matheus estava aqui presente, a gente participou, assim, foi muito bom. E isso aí, a valorização, né, que às vezes as pessoas estão ali trabalhando, não tem noção da importância, né, que elas têm e que representam o nosso município muito bem com o seu trabalho. Quero aqui também, a você, Edete, durante esse período, né, você fez a sua fala, e com certeza a gente, né, vinha sempre torcendo, né, porque é saúde em primeiro lugar. Então, você é uma pessoa que você se colocou muito bem, tomou suas decisões, e graças a Deus, né, está aqui de novo nessa casa, tá? Então, a gente tocar um ano aí, se Deus quiser, se Deus vai permitir, né? E nós estamos aqui para isso. Eu acho que ser humano, né, a gente tem que estar sempre nos valorizando. E nós estamos aqui, temos que estar firme e forte, né, a cada dia, porque a gente está representando toda a municipalidade. É isso aí, muito obrigado.
Vereador Matheus.
Boa noite novamente a todos, boa noite você que nos assiste. Vamos lá. Ontem tivemos uma reunião junto com os representantes da EDP, referente às demandas do nosso município, buscando melhorias no fornecimento de energia, a questão das podas das árvores em algumas localidades aqui, principalmente na zona rural, a Cioli, também temos a localidade do Juá, Morro do Feijão e aqui no centro. Foi uma reunião muito produtiva. Compareceu eu, vereador Mário Reale, Celso Feu, Adete e o Celso Guzzo. Isso ficou estabelecido. Nisso ficou estabelecido um prazo de praticamente um mês, até o dia 28 de abril, de a EDP está passando para a gente o que foi feito, o estudo e o que foi feito a respeito das demandas que a gente apresentou nessa reunião. Eu gostaria também de falar que, através do deputado federal Gilson Daniel, foi um pedido do vereador Matheus e do vereador Mário Reale, conseguimos adquirir, né, vamos adquirir, no caso, 20 bicicletas elétricas para agentes comunitários de saúde e agentes de endemias. Isso corresponde a mais de R$125 mil. Então, eu quero aqui deixar o meu agradecimento ao deputado federal Gilson Daniel, que é um dos deputados mais ativos e que mais ajuda o nosso município. Novamente agradecer a ele. Ano passado a gente também conseguiu muitas coisas para a nossa cidade. Ano passado ele entregou aqui duas antenas de telefonia 5G, até então não tinha aqui, em Cavalinhos e Santo Afonso, e está melhorou a qualidade, né, de telefonia no município. E hoje está aqui também, novamente, o deputado Gilson Daniel ajudando a nossa cidade com essas 20 bicicletas elétricas que serão adquiridas para atender os funcionários, os servidores aqui da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Celso Guzzo.
Boa noite a todos. Eu queria aqui, né, parabenizar a equipe que organizou, Marquinhos. Marcelinho estava presente também lá na caminhada. E foi uma caminhada, assim, muito organizada. Pessoas de assim, família, né, Marquinhos? Foi uma ótima caminhada. Teve o café da manhã, teve a celebração. E, assim, a gente espera que possa ter mais, né, outras, né, Marquinhos? Organizar outras, né, caminhadas desse tipo, que foi muito importante. A gente só viu aí pessoas de bem, né, Marcelinho? Só pessoas que estavam aí para contribuir, e isso é muito bom. E o que o Matheus também falou aí a respeito da EDP, lá na minha região também tem muito fio, né, caído no chão, o neutro às vezes está no chão caído, e falta de energia direto. Então, isso aí foi uma reunião muito importante para que a gente possa discutir sobre isso aí e eles ter uma solução, né? Nessa situação, o Dete também estava na reunião aí, Celso Feu, o Mário, Matheus. Então, isso aí foi uma ótima reunião e eu espero, né, que agora eles vão, né, olhar a rede e fazer com que não falte energia para o produtor rural, porque tem secador de café, tem resfriador de leite, tem várias situações que às vezes o produtor sofre com isso. Então a gente, né, cobrou eles que eles possam, né, corrigir isso aí, e a gente espera que, né, que vai ser atendido.
Vereador Valdemar.
Senhor presidente, componentes da mesa, vereadores, funcionários, eu quero deixar aqui minha fala, presidente. Essa reunião com a EDP, reunião importante, né, que eu não pude estar presente, que eu até mandei no grupo, que eu estava no Hospital Evangélico, em Vitória, com paciente, né, que é meu lema aí de sempre estar ajudando as pessoas. E, aproveitando essa fala, eu quero aproveitar uma demanda, que eu já fiz uma indicação e quero fazer junto com os senhores vereadores, o povo que está nos assistindo, um poste que ele reside, ou se pode, reside mesmo no bairro de Fátima, aqui em João Neiva. Acho que tem mais vereadores aqui que também já viu esse resultado desse poste. Eu mandei no grupo, acho que todos os vereadores viram a pessoa que estava lá, o poste, ele está completamente caindo. Se cair esse poste, ele vai dar um prejuízo fatal para pessoas que podem morrer ali. Se der uma ventania, igual está dando temporal, assim, que a gente não espera, muito perigoso. Eu mandei no grupo de prefeito, vereadores, mandei o áudio, mandei o endereço tudo certinho. Eu espero que essa entidade, a gente cobrando junto aqui, que resolva essa situação. E também aproveitar, Dete, a sua vinda novamente, né, que você falou que usou a tribuna em 2026, hoje foi pela primeira vez. Nós esperamos isso, que você vai usar sempre, quantas vezes mais, pelo seu trabalho. Seja bem-vindo, eu sei que sua saúde já foi completa, já está bem, né, para a gente poder discutir esses projetos aqui brilhantes que vêm do Poder Executivo. E aproveitar esse momento para poder fazer um agradecimento aos vereadores, a gente que está aqui, a gente está aqui em prol do povo e de nossa comunidade jonevense. É só agradecer de coração, presidente. Obrigado.
Gostaria, diante de mais nada, agradecer, né, a Deus por mais esse momento. E com certeza, Dete, essa felicidade, a gente sabe que você é vereadora ativa, né, no município, está aqui, né, teve esse momento na vida, mas só passa por esse momento as pessoas que são fortes, as pessoas que Deus está do lado, né, e é isso, com a fé de Deus, com a fé que a gente tem no Deus que é o maior, a gente vai superar todos esses momentos. E a gente está muito feliz pela sua presença aqui novamente e tenho certeza que nós vamos fazer um trabalho juntamente com os nobres vereadores de excelência nessa Câmara Municipal. Também quero ressaltar sobre essa reunião que tivemos com o pessoal da EDP, né? A turma de relacionamento com o poder público. Foi uma reunião muito, muito boa, foi uma reunião de muitos esclarecimentos, que nós podemos passar algumas situações da nossa região, né? Eu até cheguei a falar uma fala que foi meio que brincando, mas que é verdade, né? Que quando a gente está assistindo um jornal que tem lá a previsão do tempo, se falar que é temporal, a gente já fica sem energia. Na nossa região de Acioli, ali, região de interior, mas é isso. É por falta de manutenção nas redes elétricas, principalmente no interior. E uma demanda que está aí visível, né, para todo cidadão, são as árvores que a gente já cobrou aqui nessa Casa de Leis, né, que estão aí no meio da fiação, né, que pode causar um problema muito grave. E assim, esse diálogo com essas pessoas foi muito, muito produtivo. Nós temos aqui o nosso dever, né, de passarmos algumas contas, algumas instalações à turma aí do interior, né, para que eles possam fazer essa manutenção, possam fazer esse reparo no corte de árvores, né. Na verdade, quando a gente está falando aqui cortar árvores, gente, não é porque a gente está querendo que vai desmatar, não. É mesmo desobstruir aqueles galhos que estão, né, na fiação, que fazem com que a carga, às vezes, não chega à demanda que é tida pelo cliente. Então, assim, vamos fazer o nosso dever de casa. Hoje aqui nós, vereadores, assinamos um ofício pedindo à Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Civil um relatório, né, de todas as árvores, um levantamento das árvores que estão encostadas na fiação no município de Jonneiva. A gente sabe que há dias atrás o prefeito, com essas mesmas pessoas que aqui vieram, que foi o Orlando e a Derielle, esteve em Vitória, numa reunião com eles. Então é isso, o executivo, o legislativo, unidos em prol da nossa população, em prol de uma qualidade de vida para os nossos munícipes. Então, que ficamos e tenhamos sempre essa força de vontade, cumprindo o nosso dever e a nossa obrigação de estarmos representando de fato a nossa população. Na tarde de hoje, tive uma conversa com o prefeito, né, a respeito de professores que estão faltando nas escolas, né, e foi uma conversa muito, muito boa, uma conversa que ele comprometeu de estar aqui a partir de amanhã já fazendo um levantamento como estão a falta de professores nas escolas, para a gente ter que fazer algo, né? A gente sabe aqui, a gente já cobrou nessa Casa de Leis, a gente sabe que também já teve reuniões do Executivo com as comissões, com o pessoal da educação, mas a gente pede essa atenção, né? Essa atenção mesmo que não pode ter um minuto de folga, para que nós possamos ter um salário mais digno, uma condição mais digna aos nossos professores. Porque, tendo em vista, né, com tudo isso, quantos e quantos prêmios nós tivemos aqui, né, foi votado moções aqui de agradecimentos e de prêmios que as nossas escolas, que os nossos professores alcançaram no ano passado. Hoje foi lançado o programa novamente Agrinho, né? Teve a presença do município lá. O ano passado, alunos aqui foram premiados no Agrinho, ganhando bicicleta e tal. Então, assim, a gente sabe do comprometimento que o prefeito municipal tem, né? E nós temos também o dever de... Esse é um momento que a gente tem que estar unidos. Esse é um momento que a gente tem que estar unidos. Se for necessário, a gente marcar uma conversa, uma conversa saudável, uma conversa de abrir diálogo mesmo, porque nós precisamos dar uma atenção digna aos nossos educadores, aos nossos professores, e dando uma qualidade de vida e uma qualidade e uma condição de trabalho aos nossos professores. Com certeza, esse sucesso vai ser alcançado no ano de 2026 também, e com certeza fazendo que os nossos alunos da nossa rede sejam também premiados para a vida, porque uma boa educação premia o cidadão para a vida, né? Então, a gente sabe desse compromisso, o prefeito está comprometido e cabe a nós também estarmos aqui unidos para que possamos achar os caminhos necessários com transporte para esses professores, com condições de trabalho, né? Que possamos alcançar mesmo os nossos objetivos. Então, agradecer mais uma vez ao público que nos assiste e dizer que essa Câmara com certeza sempre estará ao lado de vocês, sempre trabalhando, por mais que a gente, né, a gente sabe que na vida pública a gente ouve algumas situações desagradáveis, né, Ademir? Né? Até em momentos e locais inoportunos das pessoas usarem as palavras, né? Então, você presenciou isso no domingo agora, né? Mas é assim, Ademir, o que a gente tem que manter é a fé e a cabeça erguida, porque o fracassado sempre quer achar um culpado, né? Então, que nós nos mantemos firmes, com força e com coragem para fazer o bem aos nossos munícipes. Agradeço a presença de todos, convoco todos os vereadores para a sessão ordinária no dia 17/3/2026, terça-feira, às 18 horas, e declaro encerrada a presente sessão.